Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Qual é a relação de vocês com o gênero de autoajuda?
Zero. Não tenho relação nenhuma, eu nunca tive.
Nunca fez minha cabeça, não. Eu sempre, na adolescência, né, quando a gente era meio criança, começou os Quem Mexeu no Meu Queijo da Vida, eu não entendia pra que servia, mas os adultos me disseram que era bobagem. Então eu falei, ah, então é bobagem e tal. E eu passei muito tempo achando ridículo e tal, e aí eu comecei a pensar, pô, mas não, e de repente isso é uma coisa que muita gente se realmente se motiva a melhorar um pouco a vida deles, então beleza. Mas aí eu acho que virou bobagem de novo, porque parece que virou uma puta de uma indústria, assim, de livros e besteira.
Pô,
assim.
Mas é tipo, é uma grande indústria de vídeo no TikTok também, tá?
É, ah, o coach é, vem tá tudo absurdo, daí, né, cara? TikTok.
Exato, o coach vem disso. Primeiro livro de autoajuda que eu ganhei foi o Quem Mexeu no Meu Queijo, que você citou. Uhum. Que eu lembro que eu me senti muito idiota quando eu li esse livro, porque, tipo assim, foi o padrinho do meu irmão que me deu. E
cara, eu nem sei o que é isso.
Eu tava passando pelo meu primeiro término de namoro. E aí, tipo, provavelmente meus pais falaram pra ele que eu tava mal pra caramba e tal, não sei o que. Tinha sido chifrado, tá ligado? E foi o primeiro namoro, tananã.
Até você tava de muita ajuda.
Não, eu tava na merda, assim. E aí, eu recebi esse livro, né? Aí ele falou, ó, Rafa, isso aí é pra essa fase aí que você tá passando. E aí eu fiquei lendo, tipo, e fazendo as traduções pra vida real, né? Tipo, é sobre um rato que alguém pega o queijo dele, mas tem muitos outros queijos aí, sabe? É um bagulho muito literal, sabe?
Ah, que bosta.
Aí eu ficava, caralho, cara, não acredito. Tipo assim, de certa forma, ele me fez clarear a cabeça, mas alguém podia só ter me contado essa história.
Uhum.
Que eu teria clareado a cabeça. E eu já li alguns outros livros de autoajuda. Eu li alguns sem saber que era de autoajuda, tipo, uma vez me deram As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu.
Percy Jackson,
é. É, e esse livro das 5 Pessoas que Você Encontra no Céu é tipo, cara, é uma história legalzinha, assim, whatever, sabe? E aí eu fiquei, caralho, que bizarro, tipo, e tem, assim, eu tô falando isso porque hoje eu queria fazer uma coisa parecida que a gente fez com o Doutor de Sono.
É.
Que é a gente pegar o título de alguma coisa que a gente não sabe muito bem do que se trata e criar a nossa própria história. E eu lembrei daquele livro Monge Executivo e eu nunca li. E eu sei que minha mãe ganhou uma vez, ela estava lendo. Cara, esse livro é ótimo.
A Cabana.
E aí, tipo assim, eu não sei qual é a história, né? A Cabana eu achava que era um filme de terror, tá ligado?
É, eu também.
Tipo, era um livro de terror, aí eu lembro que eu comprei e eu descobri que não era, sabe? E eu, pô, que merda. Eu queria fazer o Monge Executivo, mas eu queria fazer ele como um filme de ação, que é o Monge versus Executivo.
Isso é perfeito, cara.
É incrível, cara. Os executivos estragam a área do tempo do cara e
é isso, exato,
enfiar a porrada nos executivos.
É isso.
Acaba com a empresa do maluco.
Exato. É tipo, e é bem isso mesmo. Aquele um filme meio de vingança e de. Eu vou falar depois da minha. Então hoje a gente vai fazer um monge versus o executivo.
4 roteiristas entediados resolvem chamar seus amigos para juntos criarem filmes que nunca existiram. Essa é a Fábrica de Filmes.
Sejam muito bem-vindos à Fábrica de Filmes, o programa em que a gente tenta criar um filme que nunca existiu. Eu sou o Rafa Castro e hoje a gente tá desfalcado. Hoje a gente tá sem Vitinho, tá sem Jonathan. Jonathan esqueceu que tinha gravação.
Parabéns, Jonathan.
Parabéns aí,
apareceu
Jonathan.
Apareceu uma criança lá perdida na rua, o homem do saco não pode ter uma criança perdida e já foi levar
o cara simplesmente não apareceu pra gravação. Eu espero que não tenha acontecido nada.
Mas se você sair, a gente vai te matar.
Não, se ele só esqueceu, eu quero que a gente puxe um bullying coletivo, tá?
Assim, se ele só esqueceu, a gente vai fazer o filme do Homem do Saco na próxima.
É, exatamente, com ou sem ele.
É isso,
exato.
É isso.
E eu quero tentar puxar um comentaço nas publicações do Jonathan.
Calma aí.
Se ele só esqueceu, toda quarta-feira,
vocês
eu quero que vocês lembrem. Jonathan, hoje tem gravação, hein?
Tem gravação hoje,
hein, Jonathan, tá?
Esquece não, garoto.
É, tá, por favor. E com a gente aqui hoje, então, tem Bemastro.
Boa noite, boa noite. Hoje eu tô substituindo dois membros.
Dois.
E é isso, dois membros.
É isso.
Se você sair de casa, a gente vai te matar.
Bernardo, ele tá usando as paradas tudo fora de contexto. Tipo, não dá, no episódio de semana passada, foi o... É, você já lutou na França?
Já lutou na França? Pode fumar.
Porra. E aqui também com a gente, ele. Um homem que tem uma placa de vídeo novinha. Silva João.
Dragon's Dogma 2, vem aí.
Quer que a gente conte pra você qual que é a história do Homem do Saco?
É pro ouvinte também acompanhar também a essa altura.
Conta aí, né?
Ouvinte que tá ouvindo só 10 episódios e não sabe.
É, exato. O Jonathan contou uma vez que ele tava andando na rua e uma... Ah, tinha uma criança fazendo pirraça e a mãe tava falando pra criança, para aí, para que não sei o que, que o homem do saco vai te pegar. E ela apontou pro Jonathan, olha ele ali, o homem do saco. E aí a criança ficou apavorada.
Caralho, que sacanagem.
Essa criança tem até hoje a imagem na cabeça.
É, exato, do Jonathan, exato. Mal sabia essa criança que ela estava com medo do homem do saco de verdade, entendeu? Que é o Jonathan. E eu imagino essa criança hoje mexendo no Instagram, a criança deve ser um pouco mais velha já, e aí tá cruzando e dá de cara com o vídeo do Jonathan falando com o Tobias e começa a ter um choro descontrolado.
O homem do saco,
mãe, o homem do saco tá no Instagram, mãe. Ele vai me pegar, mãe, ele sabe, o cachorro dele fala, mãe. Porra.
Incrível.
Inacreditável. E essa é a história. Mas a história de hoje, o filme que a gente vai contar hoje vai ser o Monge vs Executivo. Eu já queria aqui lançar alguns nomes, né? Porque hoje é quarta-feira, eu quero tentar voltar com esse hábito, né? De pedir pra vocês aí, ouvintes, nomes pra gente colocar nos personagens. E aí eu confesso que eu subestimei a capacidade de vocês mandar nome. Porque até o presente momento a gente tá com mais de 200 sugestões. Isso...
Parabéns, ouvinte.
Puta merda, hein? E aí, eu li antes aqui. Olha, tem nomes muito bons, tá? Só que o nome que eu gostei muito foi... O nome é Tiago Gago. E, tipo, ele não é Gago. E não é um apelido, é o sobrenome
ele
dele.
Ele só chama Gago.
E as pessoas acham que ele é Gago, entendeu? Quem mandou isso foi o Felipe Gualberto. E o outro nome, Cinegrafista Ovidio Furtado. E o Cinegrafista é o nome dele, ele não é cinegrafista, sabe?
Tomar no cu.
Eu gosto muito desses dois. E aí quem mandou esse foi o... Eu acho que o nome dele é Chico. É isso, é o único Chico.
O único Chico.
Ele é o único dele. Chico que existe. Era isso mesmo o nome, então. Então vamos, antes de começar a premissa do filme, criar esse enredo, puxar a estrutura. E hoje, pode deixar que eu faço.
Oh, que saudade.
Hoje então a gente vai com a estrutura de 8 atos, estrutura que foi popularizada pelo Dan Harmon, criador de Community e Rick and Morty. Então essa estrutura começa com o ato 1, que é você, a gente apresenta a zona de conforto do personagem. E no ato 2, que chama Precisa, esse personagem vai querer algo. No ato 3, ele vai entrar numa situação que não é familiar pra ele. No ato 4, ele procura, onde ele vai se adaptar. No ato 5, ele acha, ele vai conseguir o que ele quer. No ato 6, ele paga caro por isso. No ato 7, ele volta para a situação que é familiar para ele. No ato 8, ele muda, ele está evoluído, modificado. E é isso.
Eu tô com uma ideia aqui na cabeça, que seja um filme tipo do Jackie Chan, tá ligado? Que o cara, ele luta pra caralho, mas ele fica fazendo aquelas firulas que o Jackie Chan faz.
Mas sabe, assim, esse filme. É o executivo, tá? O executivo luta pra caralho.
É o monge também.
Não, o monge não.
O monge não?
Porra. Ele reza só, ele não é um monge estereotípico, tá ligado?
O monge vai ter que aprender a lutar ainda.
Não, o monge, ele é muito bom de investimento. Ele manja pra caralho de mercado. Só que o executivo, ele tipo...
A inversão
ele
de
não
valores.
É muito bom nisso, assim. Ele tem liderança, ele consegue dar porrada nos caras que discordam dele, mas ele não sabe investir na bolsa muito
bem. O investimento dele é agressivo, né? Tipo, ele vai no soco, velho.
Uhum.
Eu pensei do filme começar com uma aldeia indígena, tipo, começar bem misterioso, assim, pro canto de pássaros. Araras. É, e tá todo mundo.
Capoeira sangrenta.
Capoeira sangrenta.
Capoeira sangrenta.
Que é no meio. Que é no meio de uma.
É esporte sangrento o nome desse.
Não, é esporte sangrento, é capoeira sangrenta.
É Blood Sport.
Foi mal.
Capoeira sangrenta. Parece um quadro do Hermes e Renato, cara. Porra.
É esporte sangrento.
Eu já ia confundir também merda. Com Murder Ball, que não tem nada a ver.
Caralho,
com
não. Esporte sangrento. O esporte sangrento é o.
Mas é o Blood Sport, meu, o do bolo, né? Bolo
uh-huh. É. Esse filme é muito bom, cara. Gosto muito dele.
Não, Blood... Não.
É, não, esse é o Enter the Dragon.
É, isso.
O Grande Dragão
Não, Branco. Enter the Dragon não. É,
é o Grande Dragão Branco.
É.
Uhum. Filmes. Filmes.
Fala aí, ô B, o que que você tá...
Não, é que o início do filme, do Esporte Sangrento, é tipo numa vilinha, tá ligado?
Mas então é isso, aí tem a vila, tá a aldeia lá e os nativos... Estão vivendo suas vidas tranquilas e de repente eles começam a ver o chão tremer, as árvores tremerem. E aí eles, caraca, o que tá acontecendo aqui? Eles começam a olhar pro lado. E aí um garotinho pequenininho fala: Ababaiê, sabe? Ele fala na língua dele lá assim, apontando. E do meio das árvores, que as árvores começam a afastar pro lado assim, cair, né? E aí vem um tipo assim, um coletivo de tratores, assim. Ah, derrubando tudo em cima, em pé.
Agro é pop.
É, em cima de um dos tratores, em pé, está ele. Qual era o nome do cara mesmo?
Ricardo Salles.
Não, porra.
Ricardo Salles.
O nome que a gente escolheu é...
Cinegrafista.
Cinegrafista ou vídeo furtado. O executivo. Aí aparece... Taran, igual no Bastardos Inglórios o nome dele. Assim.
Uhum. É, são muito foda.
Aparece o executivo só. Aí embaixo, pequenininho. Cinegrafista, vídeo furtado. E aí, quem é esse ator?
Sam Rockwell.
Sam Rockwell? Sam Rockwell vai fazer um filme de luta?
Ele, então, tá faltando, cara. Ele merece. Ele merece fazer um filme de luta.
Não, o Sam Rockwell podia ser um assistente dele, assim. Que ele tem cara de assistente.
Eu ia falar, o Sam Rockwell foi um vilão do Homem de Ferro, mas ele era um vilão que não fazia nada.
É, exato. Ele era o vilão Elon Musk.
É.
Eu tava pensando em pegar uns brucutu desse aí, tipo um Jason Statham, um John Cena, sabe? Cara, que se for o Nicolas Cage com o penteado do Conner.
Eu penso, mas já do quê?
Do Conner. Do filme Conner.
Eu acho maneiro. Eu acho
que ele tá,
maneiro,
tipo, cara. Porra, cabeludo, só com aquelas entradaças, tá ligado?
Uh-huh.
E ele é cabeludo. Ele de terno, um terno apertado, que ele tá forte, e um óculos escuro com aquele cabelo escroto.
Quantos filmes já pôs o Nicolas Cage?
Um.
Só?
Dois, um, sei lá, mim? No máximo. Acho que foi um.
Ou a gente pode botar o Dolph Lundgren também.
Pera aí, o Dolph Lundgren como o quê? Como executivo?
Como executivo, cara.
Ah, e bota o Nicolas Cage de monge?
É, ia ser muito engraçado. Porque o Dolph Lundgren, hoje em dia, ele tem cara de porradeiro já, ainda.
É. Então tá, Dolph Lundgren, ele é cinegrafista.
O vídeo furtado.
É, furtado.
O vídeo furtado.
E o Nicolas Cage é o?
É o monge.
Sim, qual era o nome do monge?
Você, não, mas o nome, você só sabe que o nome dele é monge. Ele é só monge.
Ah, tá
e aí
bom,
no
tá
final
bom.
Revela que o nome dele é Thiago Gago. Entendeu? E aí o Ovidio, o cinegrafista Ovidio, ele chega e destrói. E aí os nativos começam a falar aí com ele na língua nativa.
Luizão Gaíbe!
Luizão Gaíbe! Muadibe!
Toda vez
são... Muadibe! Muadibe! Não sei o que. Aí o Nicolas Cage bota só uma mão... Nicolas Cage não, o Dolph Lundgren bota a mão assim na frente, tipo, para de falar. Aí ele... Onde está o intérprete? Aí chega o Sam Rockwell. Eles estão perguntando ao senhor o que... Qual é o nome do Sam Rockwell? Dalilo.
Pronto.
Dalilo.
Dalilo é excelente.
Dalilo, traduza. Aí, senhor, eles estão falando... Eles estão perguntando o que está acontecendo. Aí ele...
Que hora você vai embora?
Eles estão perguntando que hora você vai embora.
Estão falando que vai ter um jogo aqui, eles vão jogar bola.
E ele fala... Essa terra aqui agora é minha. Aí ele... Aí o Moadib... Aí os nativos. É o quê? Um, dois, três. Aí ele vira e fala assim: eles estão falando que essa terra aqui é deles. Aí ele, não. Aí ele mostra um contrato assim escrito. A terra.
Eu comprei essa terra. Aí
tá escrito só, tipo o Ron Swanson do.
Eu
do
faço o que eu quero.
Tipo, eu faço o que eu quero. Uhum. Tipo, aí ele mostra. E aí ele dá um socão no líder da tribo, assim. Pô, aí o cara voa. Aí o Dalilo. Senhor cinegrafista, ele. Cala a boca, não use esse nome. Meu nome é O Executivo.
Meu nome é O
Executivo.
Aí ele bota uma placa assim. Pá! Comprado. Território comprado pelo Executivo. E todo mundo, caralho, então não sei
o que. O que tem o nome da empresa, o nome escroto?
É... Empresa chama. É uma empresa do quê? Eles são de terraplanagem? O que eles fazem ali?
Ah, eles fazem estacionamento, é shopping.
Incorporadora pra vender coisa.
Eles querem fazer um shopping, pô.
Isso.
Eles fazem cimento pro shopping.
E aí eles estão construindo. Aí começa. Aí a câmera começa a subir e aí ela vai pra um lugar perto daquela aldeia. Você vê que tem um templo. E aí a câmera vai entrando na janela do templo e tá lá ele, o monge, Nicolas Cage, meditando de uma forma bem clichê, com os dedos pinçados assim pelo lado.
Não, meditando não. Ele não tá meditando. Tem... A gente acha que vai aparecer o monge do filme, porque o filme chama Executivo e o Monge versus Monge. E aí você vê que, cara, não é nenhum dos atores do trailer, assim, é um cara, já é velho, sabe, ele tá lá muito bem. E o Nicolas Cage tá varrendo ali, bem Didi, e ele derruba o gongo, e faz uma barulheira do caralho, e acaba com a meditação de todo mundo, assim.
Bem...
Aí, de novo, monge!
De novo!
É a segunda vez, assim, hoje que você estraga a meditação de todo mundo.
Todo dia essa merda. Os monges, né? Porra. Todo dia essa merda, o monge falando.
Essa merda é todo dia que você fica aí destruindo, acabando com a nossa concentração. Porque a ideia é que ele só quer saber de revista de negócios, ele só quer saber de acompanhar a bolsa. Ele não... Ele é muito slacker, assim, na hora de rezar, tá ligado?
Eu já falei que você podia estar ganhando muito dinheiro com esse monastério aqui, nesse tempo, pô. Vocês, não tô querendo atrapalhar nada, não.
A indústria do turismo.
Exatamente, pô.
Vem vários branquelos igual você aqui, mano, tirar foto, falar que tá rezando.
Os caras entram aqui, os caras pagam uma barba, cara. Deixa o cara aqui um mês, sem rede social, sem nada. Como se fosse um spa. Deixa o cara aqui, raspa o cabelo dele, e depois eu vou tirar uma foto pro Instagram e vou falar, caraca, fiquei num monastério ali, maluco. Bom demais, entendeu?
Raspar minha cabeça.
E é isso, tu só bota o cara pra catar banana, pegar umas mangas ali e ficar varrendo aqui, que nem eu tô varrendo, e a gente ainda vai estar sendo pago pra ele trabalhar aqui dentro. Entendeu?
Mas por que que ele podia estar ganhando dinheiro de trabalhar lá, cara? Ele é filho do dono, tipo, ele era o gerente do...
Não sei, cara, eu acho que ele foi criado por monges, ele foi deixado por lobos dentro do...
Verdade, caralho. Os lobos deixaram ele lá e...
Na verdade, ele foi criado por executivos, tipo, tá ligado a Hora de Aventura, que tem... Os executivos congelados no mar, não sei qual era o nome desses personagens, mas eles são tipo caras que adoram trabalhar, assim, são zumbis que trabalham.
Eles eram meio isso, meio workaholic.
É, exato. E aí ele foi criado por isso, são executivos da floresta, uma tribo de executivos que usa uma roupa, né, que parece muito um terno, mas não é.
Todos
e
é de lá que... Tem Blackberry que eles colhem direto do pé, assim.
Isso, isso. Deles. E é de lá que foram... É de lá que vem... Toda a inspiração para os executivos do nosso mundo, certo? É uma tribo que não teve contato com a humanidade, mas alguém, um filantropo lá, foi lá pro meio da floresta.
Vilas Boas da Vida, assim.
E aí ele, caraca, isso é uma tribo, os caras só falam de negócios e tal.
Você precisa ver, eles acabaram de... Eles inventaram um sistema financeiro melhor que o nosso, mas eles chamam de Deus.
E toda sexta-feira eles andam casual, assim, de bermuda
umas bermudas de coco, assim.
É muito
eles inventaram o Bitcoin.
É, eles são contra trabalho remoto. Eles ficam reclamando. É muito
tempo. Vai gastar mó dinheiro aí que a gente tá mantendo aqui a casa.
A gente tem muito que aprender com eles. E aí teve essa criança que tava num acidente de avião. E aí só sobrou ela. Ela foi encontrada por essa tribo de executivos. E os executivos não... A criança tava aprendendo a ser executivo muito cedo. E aí eles não... O líder dos executivos falava, não pode. Esse garoto, ele é um outsider, né? Ele é um forasteiro. A gente tem que se livrar dele. E aí a executiva que era virou a mãe dele, né, adotiva, ela sabia que os caras iam demitir ele um dia, e pra ele não ser demitido, que na verdade na nossa língua é um sacrifício dentro da tribo, eles iam, o deus dele chama CEO e eles matam as pessoas pro CEO. E aí eles deixam, a mãe deixa o garoto na porta de um templo, num monastério, entendeu? Aí o garoto tá lá e ele só sabe, era pra ele ser um monge, mas ele tem raiz de executivo muito forte, sabe? Eles tomam...
Ele não consegue mais negar o que ele tem dentro de si, assim.
Tem um rito de passagem que você tem que tomar um negócio, um uísque 12 anos dentro de uma tigela. e fumar um charuto, tem todos esses rituais, assim. E lá no templo ele não pode fazer nada disso, né? E aí, corta de novo pro executivo mesmo, que não é da tribo, é o executivo da...
O Dolph Lundgren.
E ele tá devastando aquela vila, assim, e chega num ponto que tem uma linha pontilhada no chão, que tá escrito desse território pra cá.
É
a
fronteira.
É o nome do templo, assim. Templo Orelha Seca.
Ele chegou bem onde tá no mapa, sabe? O pontilhado. Ele achou no chão. E ele falou assim, ué, isso aqui é o quê? Aí tá, território do templo dos monges.
Bem-vindo ao templo.
Aí ele, porra, mas e meu estacionamento, porra? Vai acabar aqui a metade do estacionamento. Tem que vir pra lá. Vou ter que arrumar um jeito de conseguir. Caralho, eu quase gofei aqui. Angolano. Eu tenho que arrumar um jeito de conseguir essa terra pra mim. Daí ele chama, Dalilo, contrate mercenários. A gente tem que conseguir esse território aqui de qualquer jeito. Mas senhor, talvez não era melhor você perguntar se eles querem vender antes de você contratar mercenários armados? Ele, fora-se.
Ele pode achar uma boa ideia, não. Ele pode concordar e trocar uma ideia ali com... Sabe aquele cara que ele já entra falando assim, olha, que hora vocês saem? Essa aqui é o meu... É a minha nova região aqui. Toma aqui o dinheiro pra vocês saírem.
E o Nicolas Cage fica vendo lá de trás, assim. Ele fica vendo escondido, porque não pode participar de nada do templo. Ele só pode ficar lá.
E os monges que são donos ficam assim, não, claro, a gente sai daqui. Não, demorou, pô. Porra, que grana boa, velho. E tipo...
Não, o cara não ia oferecer nada, ele não ia oferecer nada. E aí o Nicolas
Cage... Pô, não ia comprar?
Não, ele quer... Ele tenta fazer uma tomada na... Como é que é? Intimidando primeiro. E aí o Nicolas Cage, não, tem que pedir dinheiro. Isso se chama venda. Daí os monges, o quê? Monge, venda? Não, tem que vender. Se ele quer comprar, ele vai pagar. Aí cala a boca, garoto. Desculpa, senhor executivo. É que esse garoto aí não sabe o que ele fala e tal. Executivo? Ei, eu não te conheço como executivo, não. Você não tem nenhum traço de executivo. Aí...
te conheço como porra nenhuma.
Te conheço como porra nenhuma. Aí o... Porque ele viveu com executivos, né, a tribo. E aí o executivo fecha a cara pra ele e fala, você tá falando que eu não tenho o que eu preciso pra ser executivo? E aí eles ficam cara a cara, bem pôster do Batman vs Superman. Assim. E você vai fazer o que contra isso? Aí o Nicolas Cage treme o queixo e... Não vou fazer nada não, senhor, tá tudo bem. Você...
Não sei lutar, eu sou muito ruim de luta. Eu diria que eu sei lutar porque eu sou monge, mas isso aí é um preconceito da sua cabeça.
É, você acha que o seu Haroldo ali sabe lutar? Pô, o cara tem 95 anos.
Ninguém aqui sabe lutar.
Ninguém aqui sabe lutar de verdade. Aí
batalha na bolsa de valores.
É, o executivo só. Tá bom, eu vou me lembrar disso. Aí ele vira pro Dalilo, contrate mercenários agora. Ninguém aqui sabe lutar. São monges fajutos, monges de Araque. Ele contrata quem?
Os mercenários mesmo do filme. É, ele ainda tem o contato do filme. Ele tem.
Ele chama o Stallone.
Nunca perdeu o contato com eles.
O Jason Statham. A Megan Fox até.
Megan Fox, a Gisele Thier.
A Gisele Thier, que era uma mulher sequestrada, né?
Sim, ela tá lá ainda. ela não conseguiu sair dessa vida.
Ela faz parte dos mercenários, né?
Liam Neeson. Que se ele não topar, ele só sequestra a filha dele. Ele é obrigado a ir, tá ligado? Tem bastante gente nesse filme. Tem o Willem Dafoe também, que nunca...
Caralho.
Nunca imaginou que ia...
O Willem Dafoe com o uniforme de Duende Verde, assim.
Sim, ele falou, pô, chama ele ainda, mas ele não luta. Pô, mas você não viu a Homem-Aranha? Falou, então vamos botar ele com aquela roupa. E aí ele chega lá com o planador, assim, Peter, Descobre que não tem ninguém chamado Peter
não
lá.
Não tem ninguém chamado Peter aqui, cara.
Aí ele vai embora, droga.
Aí
ele
diz, pô, você me enganou. Ele vai embora, assim, eu tenho uma empresa enorme.
E aí ele contrata todos esses mercenários e quando chega... Quando bate meia-noite, o horário do óleo de macaco, ele...
Todos eles param pro óleo de macaco.
Exatamente, eles vão orar pro óleo de macaco.
Meia-noite,
é. Meia-noite. E aí, quando tá todo mundo ocupado meditando e orando, os mercenários começam a descer um muro ali. Tipo,
rapelzinho, assim, né?
Isso, rapel, sendo que a porta tava aberta. Mas é do mesmo jeito.
Não tem porta, todo mundo é bem-vindo.
É isso, ele vai e eles vão e começam a matar os monges um por um, assim. Aí chega o Duende Verde e joga uma abóbora.
Eles realmente matam os monges, tipo, tá acontecendo isso?
Eles estão matando os monges, cara.
Caralho, fica até, sei lá, desmaiando eles, derrotando eles.
Não. Eles matam os monges pra pegar, eles querem pegar o território. Ninguém é dono mais.
Isso é o capitalismo.
Então, é, acabou. Agora
isso é propriedade privada.
Quem chegou primeiro aqui que é o dono. E aí, meu irmão, tu não tá ligado no que acontece.
A gente tá em qual ato?
Que ato?
Não tem ato não, cara. Hoje não tem ato não.
Tem essa não, história não.
Agora, é porque é isso, né? A gente tá acompanhando mais o executivo do que o monge. A gente tá meio no...
Ele tá causando que o monge vai ter que rebater depois.
Já acabou. Agora ele tá, o monge vai entrar numa situação que não é familiar. E o executivo tá indo...
Não, eu sei o que acontece. Eu sei o que acontece. Sem sair dessa.
Fala aí.
Ele começa a matar todo mundo. Aí ele escuta um do mercenário falando pro outro assim... Quanto que ele tá te pagando? Ah, ele tá pagando 10 mil a hora. E você, pô, tá pagando uns 15 mil a hora. E aí ele fica escutando aquilo. E ele já pegou o nome da empresa... Ele vai na bolsa de valores e ele começa a destruir eles lá dentro, assim, tipo, ele fica minando todas as operações, tá ligado? Ele compra efeito tudo GameStop. No laptop dele, bem rápido, assim. E aí o cara fica sem grana, e aí os mercenários não trabalham mais. Fala, bom, chega, então a gente não tá mais ganhando dinheiro, eles estão lá tanto tempo que para de entrar grana. Eles falam, o chefe não tá depositando o Pix. Não sei o que tá acontecendo, e enquanto isso o cara tá, tipo, se cagando no escritório dele, porque o dinheiro dele tá indo embora, sabe? Uhum. E tá, tipo, eu tô ficando sem grana, cara. Eu vou ter que...
Ele é só um especulador, maluco.
Ele é só, tipo, ele não sabe especular, na verdade, né? Tipo, ele só sabe falar, pô, vai lá, e aí a hora que o outro cara começa
O cara
a
pede o cara pede um salário e fala, ok, sabe? Tipo...
Eu quero 10 mil a hora. Não, tá suave. E aí o Nicolas Cage, tipo, ele também começa a servir ali um chazinho pros caras. Eles vão ficando mais tempo do que o normal, sabe? E aí quando vê, estoura o banco, assim. O cara não consegue pagar os mercenários. E os mercenários já ficam suscetíveis a aceitar uma contraproposta do Nicolas Cage, um monge investidor. E aí que ele começa a virar o jogo, entendeu? Os mercenários voltam pro escritório do... O cinegrafista.
Eles matam todo mundo, mas eles não acham o Nicolas Cage, né?
Não acho. Nicolas Cage, ele se disfarçou ali no meio, porque ele foi criado entre executivos, ele não parece um monge.
Ah, ele botou um terno.
Ele pegou o terno escondido.
Ele pôs o terno dele, do seu povo.
E ele, exatamente. O terno que ele foi embrulhado e deixado na...
Que ele chegou na Terra com o terno dele, exatamente. Igual o Superman.
Exato, igual o Superman.
A ceninha toda sombria, todo mundo morrendo no templo e ele no quarto dele assim, caralho.
Não, ele pega uma marreta, ele começa a quebra isso. Ele começa a quebrar o chão. Pra aí você não sabe o que ele tá fazendo. Caralho, acho que ele vai se esconder ali dentro. Aí ele tira de dentro do chão um terno de folha de bananeira, assim.
E o netbook. E o netbook. É muito importante ele ter o netbook, cara.
Aí ele bota o
terno. E aquele fonezinho de ouvido que é só no ouvido direito.
É. Ele fica encostando.
Opa, cara.
Ele começa a gritar, compra, não, vende, não, compra.
Aí chega o Stallone e o Jason Statham dentro do quarto com as armas apontadas e... Ei, calma aí, galera. Eu sou do time de vocês, aí os caras... É verdade, ele está usando o terno. Ele está com a roupa completa.
Ele tem cara de mercenário.
Eles tinham um refém.
Eles tinham um refém, malditos monges. Aí eles saem correndo e vão continuar atirando pra fora de quadro. Aí o Nicolas Cage tá com óculos escuros, né? E você vê uma lágrima saindo por trás do óculos escuros. E ele tá ouvindo todos os monstros que criaram ele morrer. E aí tem isso, né? Acabou essa cena aí. Os caras voltam e não caiu o Pix.
Tipo, ele se infiltra. Seria legal ele se infiltrar na companhia, tá ligado?
Ah, é. Quando os caras estão indo embora, eles falam assim... vem com a gente, cara. A gente já te libertou. Ele, não, mas tá de boa, eu fico aqui. Não, pô, isso aqui tem que ficar, a gente tem que fazer parecer um acidente. Os caras levaram 536 balas perdidas aqui de algum lugar. Tranquilo, foi uma coincidência, caíram todas as balas perdidas da região. E aqui nesse uma
chuva. O pessoal aqui, todo mundo gosta de dar tiro pra cima, o pessoal fala que é perigoso.
Não foi. A Força Aérea estava transportando munição e aí abriu um buraco no embaixo do avião e começou a chover balas.
Todas as bombas.
Começou a chover bala na galera. Foi, infelizmente acontece. É muito.
Furou o balão de bala que tava passando em cima. Caiu todas as balas em cima da gente.
Infelizmente acontece. E aí você vai ter que vir com a gente. Ele, tudo bem. Aí ele se infiltra e ele descobre que os caras não estão recebendo Pix. E aí ele vai ter que convencer um por um, né? Fazer uma contraproposta.
Não, ele fala assim, já que vocês estão com esse dinheiro aí do Pix que caiu, por que vocês não aproveitam pra ficar uma semaninha aqui? A gente reza, tira umas fotos. E aí ele segue o conselho dos caras que morreram, né? Dos antigos.
Ah, sim.
E aí eles falam, pô, verdade, né? Por que não? E eles começam a ficar lá. E eles gostam, né? Eles trabalham.
E aí ele começa a fazer o que ele queria também, cobrar o dinheiro pra gente que quer entrar lá pra tirar foto e ficar.
Isso, aí ele fica, tipo, ali, ganhando dinheiro. E aí o Dolph Lundgren, cansado da demora, ele vai lá pessoalmente ver o que tá acontecendo, né? Ele chega de helicóptero lá sobrevoando, ele mesmo pilotando, porque não tem dinheiro pra pagar um piloto.
Ah, pode crer.
Ele tá, tipo, à beira de vender o helicóptero pra conseguir pagar a janta. E ele desce ali no centro do porra, não é pátio a palavra. Ele pousa ali no pátio.
Ah, e você pode descobrir também que o Dolph Lundgren, o pai dele, ficava toda hora falando, você tá achando que dinheiro nasce em árvore? Você tá achando que dinheiro nasce em árvore? E ele tá destruindo esse lugar porque ele ouviu falar da lenda da grande árvore de dinheiro. E é por isso que ele tá com essa desculpa de fazer.
É só uma fachada, né?
É isso, é uma fachada de construir um estacionamento. Porque ele tá no meio do mato, ninguém tem carro, entendeu? Por que você tá fazendo um estacionamento aqui? Cala a boca, Dalilo, porra. Você fica fazendo as piores perguntas.
Deixa que assistindo. Eu faça as decisões executivas.
O executivo aqui sou eu. E aí ele fica lembrando, ele tem um flashback da época que chamavam ele de cinegrafista.
O vídeo furtado.
E aí no colégio as crianças falando. E aí, você por acaso é cinegrafista? Ele, não tenho idade pra ser nada, mas eu quero ser um executivo. Mas seu nome é cinegrafista, isso é culpa do meu pai, aquele idiota, aquele imbecil. Que é muito fã de cinegrafistas.
Uma vez ele assistiu um filme lá, Caminho para Eldorado, e ele ficou falando, ah, não, filho, eu tenho dinheiro que nasce lá no meio do nada. O povo era mó rico lá.
E eu ficava gastando dinheiro, que eu queria ser executivo, e ele falava, tá achando que dinheiro nasce em árvore? Porra, seu moleque, você tem que ser cinegrafista, pô.
Garoto insolente.
Eu tentei botar o seu nome pra você ser cinegrafista, não é à toa, não é uma dica, não.
É
uma ordem.
É uma ordem, exatamente. Volta aí ele falando com o Dalilo, assim. E você vê que quando ele tava conversando com o Dalila, ele tava de fato encenando toda a vida dele num flashback, assim. Aí meu pai fez blu, 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 blu. Aí ele ia pro outro lado e interpretava ele mesmo. Não, pai, não, não. Aí minha mãe fez, não, você não vai ser executivo, não. Você se nem fez igual seu pai falou. Aí o Dalila, senhor, você já contou essa história várias vezes. Tá tudo bem, eu... Cala a boca! E aí, onde está a equipe? Aí ele vai ver a galera, os mercenários agora, né? Aí, o que que ele faz? Ele tenta enrolar, falando que não tem dinheiro pra pagar agora.
É, eu não sei se os caras estão, tipo... Agora que eles ficaram muito tempo ali, eles mudaram de vida, tá ligado? Eles enxergaram uma espécie de luz ali.
E ele pode falar também de... Não, se você paga com visibilidade, todo mundo vai ver o trabalho que vocês fizeram e... Pô, sou um executivo muito famoso, pô. Eu vou falar pra todo mundo. E aí, meu irmão, vocês vão conseguir muito trabalho.
Ele fala assim, pô, mas visibilidade, a gente entrou aqui tudo escondidinho ali, pulando o muro. Se eu quero visibilidade, pô, visibilidade estraga meu trabalho todo.
Exatamente.
Cara, tu não sabe nada, velho. Porra.
Maldito.
Parte do stealth, porra.
O que você quer, cara?
E aí ele olha lá atrás, um cara vestindo um terno de folha de bananeira, com óculos escuros, e ele acha aquele cara familiar. Ele, quem é você? Aí todo mundo fica um momento meio tenso, tipo, peraí, não era o executivo? O que que tá acontecendo? Aí ele tira o terno de folha de bananeira e fala, eu sou um monge, o último monge. Aí todo mundo, e o quê? Meu Deus! Aí,
o último de nós.
Exatamente. Ele enganou a gente.
O último de nós, não tem nós, só ele.
The last of us.
The last of me, né? E aí ele, cara, e ele lembra que ele não sabe lutar, né? E aí o executivo fala pros mercenários, peguem ele, só que os caras não querem mais fazer essas coisas.
Ainda mais sem dinheiro.
Exatamente. E aí eles resolvem defender o Nicolas Cage, um monge. E aí eles levantam e falam, você só vai pegar ele se passar pela gente. Aí o Dolph Lundgren, nossa, os idiotas, vocês vão ver, eu vou voltar. Eu vou voltar com um exército de dois grupos de mercenários, mercenário 2 e mercenário 3, vou trazer Jet Li, Jack Chan... Vou trazer todo mundo, cara.
Várias participações, easter eggs.
Ronda Rousey.
Vai ter easter egg pra caralho.
Porra, do nada você vai abrir uma geladeira, vai aparecer o Chuck Norris, Popó Bambam. Porra,
vai ter o Theo Becker, batendo no...
Theo Becker, né? Ricardo Mack, o Rex, você vai ver só, vai vir todo mundo, cara. Vocês estão ferrados, ele vai embora. Amanhã ao meio-dia eu tô aqui. E aí ele avisa a hora que ele vai voltar. Porque ele não tem medo. E aí o monge volta e fala, e agora, o que a gente faz? Aí a gente vai ter que ensinar a lutar. Tum, tum,
Bem rápido.
É, e a gente tem menos de 12 horas pra fazer isso. E aí começa a treinar, e aí estão ensinando ele a fazer várias coisas. O Duende Verde lá, o Ian Dafoe, tá ensinando ele a planar. É ele. Aí quando você chega aqui, você joga a bola e fala, é isso, Peter. É ele, quem é Peter? Não, não importa, você tem sempre que falar, Peter, então, Peter.
Pete.
E agora? Já te amei, Peter.
Você me amou, quem? Você é muito esquisito, cara. Não, a sua tia. Quem que tem minha tia, cara? Te amei.
Te amo, você me amou. Muito bom, né? Eu te amei. Eu que me amou nada, cara. Pô, cara, que tá me estranhando.
Pô, seu maluco,
cara.
Nunca me viu,
eu
pô.
Sou espada, como é que tu me amou assim? Não, a tia amei. Que tia amei, pô? Que sai fora, cara. Pô, esse cara tá falando só coisa estranha.
Esse cara aí tá... Eu sei não, hein?
É, esse... mas, pô, cara, de onde vocês acharam esse maluco?
Pô, num farol?
Tenho certeza que ele é um mercenário de verdade. E aí vem o Stallone ensinando a ele como que atira. Ele não entende nada que o Stallone fala. Esse maluco tá falando, acho que ele teve um derrame. Tá bom, tio, vai lá. Senta lá, então. Acho que você tá precisando tomar uma água. Senta aí. Aí o Jason Statham aparece e aí fala, você vai ter que raspar a cabeça. Ele, não vou raspar a cabeça.
Não vou olhar meu cabelo, como é bonito.
Nossa, o destino de todos é ficar careca. A calvície é o lobo do homem.
É. E aí ele não raspa a cabeça e aí o Jason Statham não consegue ensinar ele a arremessar a faca direito. E nem andar de carro, de Uber Black, que é o... Pô, a gente podia fazer, né, o carro explosiva 5, que é o Jason Statham virar Uber, né? Mas é isso, aí ele não consegue ensinar. Aí a Megan Fox ensina ele a virar um Transformer e... que mais?
Ela aprendeu isso já na vida
dela. Ela aprendeu. Ela tá diferentona, ela se transformou inteira.
E ele não aprende nada disso, tipo, nada do que ele tenta ensinar ele aprende, porque ele é muito cabeçador, ele só sabe fazer negócios, tá ligado?
Aí, pô, você poderia cobrar pra ensinar isso. Meu estilo de negócio é isso, cobrar pra fazer as coisas. Você podia cobrar pra ensinar esse tipo de coisa. Você vai me pagar com o quê? Folha de bananeira, pô?
Todo mundo, ele sugere, pô. O que você não faz? E aí, tipo, é engraçado.
Você não monta um curso?
Ele vira o primeiro professor do Senac.
Porra, cara.
Ele cria o Senac, tá ligado? De tanto que ele dá aula, assim, na hora, o templo, ele sobe de nível, vira um Senac, que eu não tenho que chamar de outro nome, né? Ele virou, sei lá, um curso técnico fodido.
E aí ele consegue um laço muito grande com esses mercenários e ele fala pra eles um dia assim, vou confessar pra vocês meu nome de verdade. Quando o avião explodiu e eu caí na tribo dos executivos, tinha meu certidão de nascimento lá. O nome do meu pai era Marcelo Gago. O nome da minha mãe era Marcele Gaga. Gago. E meu nome é Thiago Gago. Mas você veio de uma família de gagos? Sim e não. Ninguém gagueja. É porque o nosso sobrenome é Gago. Entendeu? E é. E aí, putz, sério isso? Cara, que bizarro. É. Eu sempre sofri com isso. E foi muito bom só me chamarem de monge. Porque não tem mais esse tipo de pergunta idiota. Porque eu claramente não sou gago. E as pessoas ficam perguntando, mas você era gago? Mas um dia você vai querer ser gago?
Se você se esforçar muito, você fica gago?
Não, até fico. Se eu ficar muito nervoso, eu fico, entendeu? Então,
tinha que terminar com ele tentando falar uma parada e ficando gago.
É.
É, com certeza. O filme, no final, a hora que ele consegue vencer seus demônios, ele fica...
É o pós-crédito do filme, né? Ele.
Ele. Não, tipo, ele, na última cena ele tá com o revólver na mão, assim, apontando pro executivo. E ele fica assim: eu vou. Aí acaba o filme. A gente nunca descobre o que ele vai fazer, tá ligado?
Eu vou.
Aí ele fica: o que ele vai matar? Ele vai deixar?
O sorrisinho na cara do Flung, tipo, sobe o sorriso quando ele começa a gaguejar. Tá
ele
ligado?
Só tá tipo, ele é gago. Ele fala: isso que você tá fazendo aí, isso aí é preconceito. Para de gaguejar
isso,
na hora.
Isso é bullying.
E ele usa aí um vídeo do cara zoando ele nas mídias sociais pra cancelar a empresa do cara e ela perder todo o resto do dinheiro e monetização que ele podia ter.
Pô, então vai ter uma continuação, né? Porque, caraca, existe o Monge Executivo 2, então, que é De Volta ao Mosteiro, é o nome.
Puto foda.
Então, é tipo assim, os caras chegam no dia seguinte, tem uma batalha incrível, e tiro, e aí chega o Dolph Lundgren com todo mundo que ele falou que ia trazer, Jack Chan, Jet Li, Optimus Prime, vem todo mundo, assim, ele contratou tudo. O professor
de biologia do colegial.
É, o Pipi, vem uma galera, assim, o Jubilute.
O professor Jubilute.
Ele vem, o Gato Félix, o Garfield.
O Ian Neves lá, o
ministro
lá.
Ian Neves.
o Peter, Jordan, do Ei Nerd. Peter Jordan. Vem todo mundo e começa uma luta.
O Jordan Peterson também.
Isso.
Que dupla do caralho.
Bom demais, né? E começa, e aí entra esse exército todo, tal, tá, o James C. Hunter, que é o autor do Monge Executivo. Que aí o Peter Jordan vai falar depois. Aquele cara ali que tá ali atrás, ó, com a AK-47 na mão, ele é James C. Hunter, o cara que escreveu o livro no qual é esse filme é baseado.
E ele fala, não é verdade? Aí o cara fala, cara, eu não escrevi nada disso.
Isso é coisa de inteligência artificial.
Isso aí, cara, isso é uma maluquice. Cara. Isso aí, não sei do que você tá falando, não.
Não fui
eu. E aí ele... Começa a sair a guerra toda e tal, não sei o quê. E eles estão no centro, porque tem uma arena com o símbolo de um dragão, tipo Mortal Kombat, e aí ninguém faz. Ninguém consegue entender por que tem aquilo num lugar de monge pacífico, sabe? É, no final, tá, a luta é só o Dolph Lundgren e ele. Ele descobre que o Dolph Lundgren chama.
Adolfo Lundgren.
Não, porra. Cinegrafista.
Cinegrafista vídeo.
Furtado, então.
Furtado, é isso aí.
É, cinegrafista do vídeo furtado. Aí ele, mas você é cinegrafista? Ele, não, porra, que não sei o que é. Ele, não, porque eu me chamo Thiago Gago, e eu não sou gago. Ele, não, tu nunca foi gago? Ele, não, e, pô, tu não pretende ser um dia? Ele, claro que não, porra, isso não faz o menor sentido. E eles começam, você é um executivo, eu sempre quis ser um executivo. Ele, você nunca vai ter o que precisa pra ser um executivo. E eles apontam a mão um pro outro. E aí ele gagueja?
Sim, ele gagueja.
Aí ele começa,
vou te matar. E aí, tipo, vai indo pra, tá ligado o final do Metal Gear 3, assim, que vai afastando até você dar um tiro na...
Você escuta um barulho de tiro.
É, mas se você estiver perto, você vê o tiro, né?
Ah,
você
sim.
Apertar logo. E aí ele fica ele assim, eu vou, e aí o som vai sumindo e a gente começa a ver só o horizonte, assim, e lá longe tem uma árvore cheia de dinheiro, tá ligado? Em cima da montanha, sabe?
Não, tipo... E tem uns pássaros de ouro nos galhos da árvore, assim...
Colhendo dinheiro.
É, cagando dinheiro, cagando moeda, tá ligado? Escolhe dinheiro, caga moeda. E aí você escuta o barulho de um tiro, pá! E aí os passos saem voando. E aí tem as folhas de dinheiro também.
E aí o filme acaba aí, mas a gente sabe que ele, tipo, não atirou no cara, ele atirou pra cima. Foi alguma coisa bem imbecil, assim.
É, porque aparece o monge e o executivo voltaram.
Cara, isso foi muito ruim, tá, mas eu adorei.
Caralho. Não, esse foi, tipo... E vai ser De Volta ao Monastério, mais monges e mais executivos. O nome da continuação. Eles foram gravados todos juntos, né? Uma grande trilogia.
É, a gente tem que fazer... Igual aquela vez que a gente tava falando de uma coisa parecida em que você via a gravação do outro filme no primeiro, assim. Você via os caras do outro lado das cenas gravando outra cena.
É exatamente isso.
Obrigado, vamos fazer o trailer.
Vamos fazer esse trailer aí, vamos nessa. E eu acho que tem que ter alguma, tipo, um quote, né? Um livro fascinante que você não vai conseguir largar. Um monge, o executivo, contém tesouros que irão transformar a sua vida. Joe Weller, presidente da Nestlé americana.
Aí, várias aspas, assim, né? Tipo, são só 7 passos, porra. Eu consigo.
É impossível ver este filme sem sair transformado. Um monge executivo é, sobretudo, uma lição sobre como se tornar uma pessoa melhor.
É uma aula sobre a vida, não só sobre finanças ou sobre ser monge.
Aí tem outro... Cara, esse filme é muito foda. Tipo, Mark Maron, autor do 7 Passos pra Você Ser Foda.
Calma aí. Tem mais, eu tô tentando lembrar o nome do cara, puta que pariu. Calma aí que eu vou. Aí é tipo, eu assisti esse aqui enquanto eu tava comendo. Paulo de Oliveira do Larica Total.
Tiventaira.
Paulo Tiventaira.
Ele mesmo, tipo, eu assisti ele em 3 partes, né? Enquanto eu tava comendo. Foram 3 dias de almoço.
Aí,
e aí começa, tipo, mostra aquela coletivo de escavadeira, de não sei o que, destruindo.
Falando assim, você já esteve numa posição errada pra sua expertise.
Aí, tipo.
O cinegrafista de costas aí. A câmera se aproximando e ele olhando pra trás. revelando o maluco.
O Dolph Lundgren.
O maluco.
Cinegrafista. Eu não sei falar o nome dele.
Dolph Lundgren. E aí ele vira assim pro lado e, tipo, você vai conhecer duas pessoas que não têm aptidão para os seus afazeres. Mas elas vão...
Não é um empecilho.
É, mas elas vão buscar aptidão na porrada. Nicolas Cage é um monge. E Dolph Lundgren é o executivo.
O executivo.
E juntos eles vão ser um monge versus o executivo. Aí aparece. Estrelando, Sylvester Stallone. Dolph Lundgren.
São umas 12 telas de nome e aí começa a subir só, tipo, vários créditos, assim.
Jaqueline Petkovic. Eliana.
Elise Matsunaga.
Luciano Huck. Kelly Clarkson.
Hebe Lagranha.
Pipi Bocó.
Rodrigo Faro.
Rodrigo Faro é bom, mano. Chiquinho da Eliana.
Professor de Biologia. Como é que era, Sérgio?
Professor Jubilute.
Professor Jubilute. Tinha esquecido dele.
Bernardo Castro, como AK-47. Ele tá fazendo uma arma no B.
E Shao Yun Fat como o líder dos monges.
Que morre no início, né? Não, e Chris
ele
Pratt.
Ele não só morre como ele não faz nada de Shao Yun Fat no filme.
E Chris Pratt como Garfield.
Caralho,
esse filme. E ele não tá em 3D, ele tá só o Chris Pratt, tipo, com uma pintura de festa infantil, sabe?
Não, ele fica carregando um gato laranja pra lá e pra cá e falando como se fosse ele. Ele se esconde atrás do gato e fala: eu quero uma lasanha.
Como se fosse um cara que imita o neném, né? Falando, né? Como é que os caras.
Eu quero uma lasanha.
Eu sou um gato que come coisa de gente, eu tô com fome. Olha como eu sou gordo.
Eu odeio segunda.
Eu odeio segunda-feira e meu cachorro, que eu não consegui trazer.
Eu odeio...
Caralho. Cara, aí todo mundo... Uou, calma aí, cara.
Calma aí, Chris Pratt. Porra, faz o personagem, caralho. Olha, tava desculpa.
No... Ah, desculpa, cara. Eu confundi um pouco. Cara.
Confundi com a minha vida.
Com a minha ainda ali. Pô, foi mal. É, parece. Breve nisso.
E se você quiser seguir o B-Mastro?
Ui!
Ah, você pode me procurar no Instagram por B-Mastro, B-E-Mastro, e no lugar do O no final é um zero. Se você quiser seguir o Rafael Castro?
Eu, se quiser me seguir, você vai no arroba aquele Rafa Castro no Instagram, e no Twitter você me procura como um Rafa Castro, um é por extenso. E se você quiser seguir... O Silva Zoão.
Aí você vai e digita Silva Zoão nas redes, vai lá, lê HQ de briga, lê tirinha, seja feliz, hein?
E galera, chegou aqui a justificativa do Jonathan.
E vocês não vão acreditar.
É, peraí que eu vou ouvir, eu quero ouvir pra saber se a gente faz o comentário.
Eu ouvi já, eu posso, não vou dar spoiler não.
Aí amigos, eu esqueci que tinha gravação hoje sim. Eu estava passeando com o Tobias, e esqueci totalmente, me perdoe.
Ah, é isso.
Já sabe, né?
É oficial, galera.
Oficial. Homem do
vai
saco
ter comentaço.
Filme vem.
Homem do Saco Filme, semana que vem. E comentaço toda quarta-feira no Instagram do Jonathan. Podemos contar com vocês? Essa vai ser a pergunta da semana. Podemos contar com vocês?
Sim,
para
deixa
o comentaço. Sim, sim. Ou esquece, pai. É claro. Mas é claro. Entendeu? Esse vai ser. E como recadinho da semana, que a gente também fez uma votação lá no Instagram, que você agora vocês descobriram onde que a galera prefere que estejam os recadinhos, e é no final do episódio. Se você não ouve o episódio, você vai ficar boiando. O final do episódio, no caso. E eu queria só avisar aqui, como a gente teve muito imprevisto nesse início de ano, e o Odilon de Ouro estava programado agora para o início de março, antes do Oscar, a gente acabou não conseguindo... planejar tudo a tempo, né, escrever o roteiro e tudo mais. E aí a gente decidiu fazer a cerimônia do Odilon de Ouro em maio, quando o podcast completa um ano, entendeu? Bom, e aí a gente vai, tipo, bolar várias coisas. Vai ser no dia 2 de maio. Não, mentira, vai ser no dia 1º de maio, tá? Dia 1º de maio, Odilon de Ouro, sem adiamentos, tá? A gente já tá tocando a parada, já tá tudo certinho, e eu quero planejar... Até mais coisas, né, pra gente ter mais tempo e coisa também que incrementa aí por ser o especial de um ano e tudo mais. Então, vai ser especial bastante, assim. E é isso. Alguém tem algum recadinho pra dar?
Jogar Dragon's Dogma, hein, galera?
Quer falar do HQ de briga de novo?
Não, tá vendo ali? Vai lá, vai ler, vai ler.
Vai ler
aquele que vai ter. Eu espero ter notícias boas.
É isso. Valeu, galera. Até semana que vem no filme do Homem do Saco.
Tchau. Debate-se assunto.